E voltamos aqui com o Pulsão Encontros com Psicologia pela Rádio Cultura AM 930. Que você também pode acessar esse programa pelo www.cultura930.com.br. E se quiser mandar um recadinho para mim ou para o Fred, pode usar pulsão.cwb@gmail.com. E continuando no nosso terceiro bloco, vamos relembrar um pouquinho que a gente falou no segundo e perceber a relação entre o prazer e o dinheiro, né? Como você falou do milionário, que se reconhece como milionário, eu acho muito interessante e às vezes cruel como o prazer tem a ver com o dinheiro. Você já reparou como as pessoas, quando você pergunta para uma pessoa se ela é feliz ou não, a primeira ou talvez a segunda coisa, no máximo a terceira, tem a ver com dinheiro? Tipo, ó, fulano é triste. Porra, mas o cara é rico, não pode estar triste. Uhum. Como se uma coisa estivesse intimamente ligada à outra, né? Você vai pegar, sei lá, vamos pegar um cara muito rico, o Neymar. Não, o Neymar não pode estar triste, o cara é muito rico. E a gente não sabe, tudo bem, eu não gosto muito do Neymar também, eu acho que quando ele não estiver na seleção, a seleção vai melhor. Mas você não sabe as dores que o cara sofre. Esses dias eu vi o Zico, mandaram num desses grupos de WhatsApp... Pô, o joelho do cara parece fora do corpo. O cara quase não anda direito. E é rico? É rico. Ele é o Zico. É rico. É famoso. É querido. As pessoas amam ele. Mas quanta dor esse cara não deve sentir, bicho. O joelho parece que tá fora do esquadro, assim. O cara todo mancando e tal. Então, e aí? Né? Por outro lado, como diria um grande amigo meu, é melhor ser rico e com saúde do que pobre e doente, né? Que é uma tiração de sarro com isso aí também, né? Então, essa questão do prazer com o dinheiro, eu acho que está tão intimamente ligada na sociedade de hoje que a gente podia explanar um pouco sobre, né?
Cara, tem algumas questões dentro disso, né? A primeira, eu acho que é legal de pontuar, é que sim, dinheiro faz a gente feliz. A questão é... existe um limite. Tem uma pesquisa, não lembro qual que é o valor, mas a partir de um ponto o dinheiro começa a te fazer feliz e até um certo ponto ele ainda te faz feliz, que basicamente é te dar qualidade de vida. A partir do momento que passou do ponto da qualidade de vida, não faz diferença nenhuma se você tem mais ou menos dinheiro do que aquilo, né? Às vezes até o contrário. Ter mais dinheiro às vezes também significa ter mais estresse, ter mais preocupação, ter outras coisas, né? Mas... esse ponto, esse meio termo aí do dinheiro, sim. Ele ter segurança financeira é algo muito importante no mundo que a gente vive para você poder ter acesso e ser feliz, né?
Tem aquela pirâmide de Maslow lá, que eu discuto bastante, meio complicado. O Maslow não é exatamente um modelo a ser seguido. Mesmo porque ele pensa em pirâmide, né? Onde já se viu pirâmide? Como se as coisas fossem hierarquizadas. Mas uma das coisas mais importantes para ele... é a segurança. Se eu tenho dinheiro para morar num prédio com segurança, por exemplo, existe uma boa chance de eu ser mais feliz do que morar numa casa na periferia sem segurança. Mas o que você falou é interessante sobre o limite. Né? Eu ter todo o dinheiro do Neymar não significa que eu sou mais rico ou menos... mais feliz ou menos feliz, que eu tenha mais prazer ou menos prazer.
E até uma coisa importante também, desculpa já te cortando, Rodrigo, é que prazer não necessariamente tem a ver com felicidade também. Eu posso estar triste...
isso, verdade.
E inclusive ter prazer. Né? Porque senão a gente começa a vincular prazer exclusivamente como algo feliz. E não necessariamente, né?
Não é isso. A pulsão da vida, a pulsão de vida do Freud não é isso. Né? Eu posso ter prazer em sofrer, né?
Inclusive isso, eu posso ter prazer no sofrimento, né?
Exatamente.
Quanto que a gente tem de uma estrutura masoquista também, né?
Todo mundo, só pra exemplificar aqui pra galera que tá escutando, todo mundo tem uma tia ou uma avó, ou se você não tem essa tia, essa avó, esse tio ou esse avô, você é ele, né? Que se regozija com a dor dos outros. Tipo, oh, meu Deus, coitado, ele tá sofrendo tanto, eu vou lá ajudar. E se sente bem por estar ajudando, e é honesto, sim, tá bem, mas fica desejando que o outro fique mal pra ele poder ajudar. Né? Uma coisa meio sádica, né? E daí tem a outra pessoa também, que ao mesmo tempo todo mundo também tem essa tia, que só fica falando, ai, minha vida é um sofrimento, veja como eu sofro aqui. Então, e esse é o prazer dessas pessoas, tanto o sádico quanto o masoquista, né?
É, então, o prazer ele não depende de felicidade, né? Ele pode estar na dor também, mas não só na dor, né? É, acho que aqui, falar disso, né, da estrutura masoquista e da estrutura sádica, falar de uma experiência de prazer, mas digo até o outro prazer, que eu não preciso estar feliz para poder ter prazer, né? Eu posso ter tido um dia péssimo, chegar em casa e eu vou deitar, sei lá, vou... Tenho uma banheira, tomo um banho de banheira com água quente, cara, tem uma experiência de prazer ali. Minha vida pode estar uma merda, mas naquele momento eu estou vivenciando o prazer, né? São coisas distintas.
Cara, aí eu vou... Sim, eu acho que eu vou usar um exemplo de um seriado. Você já assistiu The Office?
Eu sei qual é. É um clássico.
Tá, mas é que é maravilhoso, maravilhoso. Aí tem uma, tem um episódio, tem o cara, né, que é o John Krasinski, que é apaixonado pela menina, né? Só que ele não se declarou pra ela. E a menina tem um noivo e tal, bem aquela coisa, bem água com açúcar, assim. E o dia do cara é uma desgraça. Ele perde todo o dinheiro que ele tinha, porque de uma venda lá, que ele tinha que vender papel. Tipo, era o dinheiro do ano, ele perde. Aí... ele, acho que queima o paletó. Cara, ele só se ferra o episódio inteiro. Uhum. Mas no final do episódio, ela dá um abraço nele, dá um beijo na bochecha do cara e fala, poxa, que bom que você tá aqui. E ele, aí mostra ele sentado e falando, esse é um dos dias mais, esse é um dos melhores dias da minha vida. O cara só se ferrou, uhum, mas no final ele ganhou um beijo na bochecha, uhum, da mulher que ele amava. Sim. Né? Uhum. Então, ele não, provavelmente ele não estava feliz. Aliás, o dia dele tinha sido horroroso, mas esse único gesto trouxe um prazer tão grande. Uhum. Né?
É...
E todo mundo já passou por isso em algum momento.
Sim.
Tá um dia horroroso, mas acontece uma coisa que muda,
que salva,
muda
o dia,
tudo,
né? Assim, salva o dia, salva o mês, salva o ano. Mas voltando e pensando na questão, né, assim, do dinheiro, é porque aí a gente tem que entrar no lugar do ego, né? Assim, o quanto a gente faz essas identificações egóticas, né? De uma certa forma, achar que eu sou o dinheiro, achar que eu sou a profissão. Né? Retornando um pouco para o que a gente estava falando antes, né? É, o quanto, para a gente sentir que faz parte da sociedade, eu me conto que eu sou um objeto, né? É, voltando também, meio que dizer do produto, né? Mas também isso, né? É, então eu vou inflando o meu ego através do que eu vou me contando que eu sou, né? E levando prazer pra isso quando, na verdade, não tá nisso, né?
É. Só que nós, seres humanos, essa raça, né? A raça humana, ela ama se enganar, né? O bicho que adora se enganar é esse bicho, né? Raça humana, assim. A gente adora se enganar, cara. E o prazer é o que não te não deixa você se enganar, cara. E o mais triste... Não sei se é triste, cara. A palavra acho que não é essa. Talvez o curioso é quando você vê uma pessoa que você tá de fora, você vê que ela tá gostando daquilo, que ela está sentindo prazer, e a pessoa fala, não gostei. E fica lutando ela com ela mesma, né? Isso é muito interessante, assim. Às vezes é triste, sim, mas é muito interessante.
É, de não se permitir o prazer também, né? Que é esse lugar, tem isso aqui
também,
que é tão besta,
cara,
mas me deixa, sabe, é tão legal, eu curto muito. Não, mas poxa, eu não posso, porque eu ainda tô ligado, né, com aquela identificação egótica de quem eu devo ser, com uma imagem que eu criei de quem eu deveria ser, e aí não me permito o prazer, né? E prazer é vida também, né? O prazer, ele é pulsão, né? Usando aqui o nome do nosso programa, né?
Sim.
O prazer, ele é essa pulsão. O organismo, ele se expande para fora, né? A célula, ela se expande para fora quando ela tá com prazer. O organismo humano também, né? E aí a gente encontra algo que não é tão legal e a gente retrai. E depois a gente se expande de novo. E a gente fica nesse movimento, nessa pulsão de vida, que é crescer e retroceder, né?
Quando você fala desse esquema de eu não posso me permitir gostar de alguma coisa, isso é muito presente no adolescente, né? Mas também na vida adulta e tal. Que é aquela coisa do eu sou do metal. Isso é verdadeiro. Eu sou mesmo o cara do heavy metal. Eu não posso gostar de Michael Jackson, por exemplo. Não posso. E se eu gostar de Michael Jackson, eu tenho que fazer inúmeras justificativas.
Manobras, né?
Que é simplesmente assim, ó. Eu gosto dessa música. Sim. Só isso. Mas eu não posso fazer isso. Porque eu não posso, de acordo com minha casta social, né, que é do heavy metal, eu não posso me permitir gostar de Michael Jackson, por exemplo. Né? E as pessoas ficam se controlando. A adolescência a gente vê isso melhor, né? Mas as pessoas ficam se controlando o tempo todo pra não gostarem de determinadas coisas, né? Que é a... Aí você vai recalcar isso, né? De alguma maneira vai virando um recalque. Que você queria, mas não pode. E não pode porque não pode. Né? Sem uma lógica muito certa do não pode, né?
Você vai perdendo conexão com a tua auto-identificação. Você vai deixando de ser você para fazer parte do grupo, né? Porque se eu sou metal, eu não posso gostar do Michael Jackson, né?
Isso.
E aí é legal também.
Isso é muito importante na adolescência, sim, né, cara? Sim. Vamos combinar que é super importante.
Porque a partir do meu meio e do que eu vejo também, que eu vou me construindo e percebendo o que me cabe e o que não me cabe, e vou aí, então, também formando a minha identidade, né? Encontrando o meu lugar no mundo. Mas aí dentro desse lugar, o prazer ele conecta muito com o lugar da autoexpressão. Que eu gosto dessa música só porque eu gosto dessa música. Esse é o lugar de realmente se expressar, né? Que é o que conecta com a criatividade, que é o que conecta com a fluidez da vida, né? Voltamos pro papo do Zen budista agora, né? Que é estar presente, né? Simplesmente permitir o fluxo de prazer no meu corpo e me entregar esse movimento que me traz pra vida. Que é se expressar.
E é viver, né?
Sim.
E cada vez que você não se permite alguma coisa, você acaba gerando uma tensão de recalque, né? Que daí o Freud vai explicar isso melhor. Que vai sair em algum lugar, cara. Vai sair na sua neurose, em algum lugar vai explodir. Seja na fala, seja no sonho, né? Mas no xiste, né, que é a piadinha, e no ato falho, esse que
o
eu tava
ato falho é o
olha só, eu tive um ato,
né?
Falho com o ato falho.
Ele grita, né?
É.
Ele grita.
Ele grita. É que o ato falho grita e te deixa desconfortável perante os outros, né?
Ele te expõe, né?
O sonho,
né?
É mais
você
recatado.
Você tá escondendo, ele vai lá e ele te expõe. Ele diz, não, é isso aqui, olha só.
Isso. Olha só. Né? Tipo, quando você fala... o nome da mulher ou do homem errado, né? Ele tá te expondo. É que é o ápice do ato falho, né? Mas cada vez que você não se rende ao prazer, você tá sujeito a isso.
Sim.
Né? Por outro lado, vivemos em sociedade. E você não pode se expor a todos os prazeres. Você não pode fazer o que você quiser. Você não pode ficar com todas as mulheres ou todos os homens que você desejar. Você não pode comer tudo que você aparecer na sua frente, porque você vai passar mal. E você sabe disso. Você não pode dirigir a 200 por hora porque é gostoso de fazer, né? A gente vive em sociedade, tem que segurar a onda também. E eu acho que nesse, que é o papel do ego, né? Que é mediar entre o que eu quero e o que eu não posso, aí que a galera entra na neurose, né?
Tô pensando um pouco ainda, né? Você falando do lugar do... O ego entra pra mediar mesmo, né? Porque a gente não pode... Como vivemos em sociedade, não podemos nos lançar completamente ao prazer, assim como não podemos também cair debaixo do superego e não fazer absolutamente nada, porque eu não posso falar alto, porque eu não posso não sei o quê, né? É encontrar esse equilíbrio. Que volta um pouco pro lugar da autoexpressão, né?
Também.
A partir desse equilíbrio, o quanto eu vou me colocando no mundo, o quanto eu vou dizendo quem eu sou.
Porque dizer quem você é dizer, uhum, né, quem você é, falar ao outro quem você é, é uma das coisas mais complexas que a gente tem, né? Dizer pro outro quais são os seus prazeres. É isso que acontece na clínica, uhum, né? Quando as pessoas vêm falar conosco e elas confessam prazeres que são inconfessáveis para as outras pessoas. E eu não tô falando de prazeres bizarros, não é isso. Tô falando de coisas que elas não têm coragem de dizer. Acho que o caso mais corriqueiro é a mulher ou o homem que chega pra gente e fala: eu acho que eu não amo mais a minha mulher, ou eu não amo mais o meu homem. Né? Que isso é uma confissão, cara, que você só faz na análise.
Uhum.
Né? Que você não tem coragem de fazer pessoalmente pras outras pessoas, né? Você vai precisa da análise pra deixar sair esse peso, uhum, né? Que é... E daí você fica o tempo inteiro tentando buscar prazer com aquela pessoa que não te dá mais prazer, cara. Isso é muito triste, né, cara?
Você continua na imagem, né, do casamento que já foi, mas que não é mais. Né? E aí você fica forçando, né? Tentando sustentar algo que não existe mais ali, né? Poxa, é uma pena que nosso tempo tá acabando, porque na verdade dava para ampliar
tanto
mais essa conversa. Porque, por exemplo, né, você falou do ato falho e tal, eu ia trazer para algumas questões da corporal também, né? Que é o oposto disso. Quando eu não vou vivendo o meu prazer, eu vou criando couraças, eu vou me fechando, e aí esse movimento de se fechar, eu me protejo da dor, mas eu também me protejo do prazer, eu impeço a minha possibilidade de viver o prazer, né? Mas estou ciente do nosso tempo, assim que vou silenciar por aqui.
Infelizmente. Infelizmente, porque não se preocupem, vocês que estão nos escutando, porque a semana que vem tem mais pulsão, né, com outro tema, ou talvez com esse mesmo. E se você prestar bem atenção, existem alguns temas tão grandes que eles não conseguem, uhum, ser feitos em 1, 2 ou 10, uhum, programas. Talvez um zilhão de programas a gente consiga resolver esse assunto, mas, né, vai ficando pra mais tarde. Mas, de qualquer forma, sempre lembrando aí que você pode escutar esse programa de novo no cultura930.com.br. Então, qualquer coisa, entra lá que você pode ouvir esse programa novamente e indicar ele para os amigos, já que esse programa é uma parceria com a Rádio Cultura 930. Né? E lembrando também, se você quiser mandar uma mensagenzinha aí para mim ou para o Fred, pulsão.cwb@gmail.com. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Tchau, Fred.
Tchau, Rodrigo. Boa noite, gente.
Até mais. Tchau, tchau.